Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Segundo a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 17% dos brasileiros, em algum momento, já pensou em tirar a própria vida. Por muito tempo, falar sobre suicídio foi um grande tabu, mas essa barreira vem sendo quebrada e o assunto ganhando espaço. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a psicóloga Carlene Fonseca. Bom dia, Carlene, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. É um prazer estar com vocês aqui e esclarecer esse assunto que é tão relevante para toda a sociedade. Quero, de antemão, parabenizar a rádio por essa iniciativa que é tão louvável.
Maravilha, obrigado. E é uma satisfação nossa de conversar com você. De uma maneira geral, é um assunto que pode se dizer que tem um certo peso, né? Porque envolve adolescentes, envolve pessoas de outras idades, envolve uma série de coisas. E para muita gente ainda, né, para certas pessoas ou famílias, ainda é muito pesado falar sobre esse tipo de coisa. Mas tem melhorado, não tem?
Tem sim. A gente percebeu que, nós podemos perceber que a sociedade está mais aberta. Antes não se podia nem tocar nesse assunto, antes a gente não conversava sobre isso com crianças ou adolescentes, somente adultos e pais poderiam ouvir falar disso. Mas a gente tem percebido que ao longo dos anos o fato de falar sobre isso faz com que a sociedade esteja mais aberta a também falar, inclusive pessoas que passam, que têm ideação suicida ou passam algum tipo de tristeza profunda, terem coragem de abrir o coração, de abrir mesmo a boca e falar sobre o que está sentindo. A gente vem percebendo mesmo que ao longo dos anos esse tabu, tanto da sociedade civil organizada de falar a respeito, quanto das pessoas que estão sofrendo desse mal, de também poderem estar buscando ajuda. E isso é que é o bom, que é o que nos deixa felizes, é saber que a sociedade está se organizando na melhoria do bem comum. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, é muito bom a gente poder conversar sobre isso com adolescentes, com crianças. Por quê? Porque a gente percebe, e aí as estatísticas estão aí para mostrar, de que eles também têm sofrido desse mal, né? De que hoje a gente já fala de suicídio infantil. Por conta disso, é necessário que a gente, que todo mundo se una e converse a respeito.
Por que que com adolescentes a gente vê uma multiplicação muito grande desses aspectos, né? O autoflagelo, a própria tentativa de suicídio, né? Pessoas que passam por várias tentativas de diversas maneiras, enfim. Por que que adolescentes estão cada vez mais manifestando esse sentimento, esse quadro, digamos, de depressão?
Olha, não tem uma causa específica, né? Ah, é por isto. A gente pode aí elencar vários fatores. A gente pode falar sobre a ausência familiar, né? Sobre a desestrutura familiar que facilita ou favorece com que essa criança se sinta desamparada de alguma forma. A gente pode falar dos pais mais ausentes por conta mesmo dessa busca maior pelo mercado, pela carreira, né, pelas questões aí profissionais. A gente pode falar também dessa constituição. Esse adolescente, ele hoje, ele não se sente mais criança, ele não é mais criança, na verdade, e ele também não é um adulto. Então, essas nuances que permeiam essa fase que para muitos é complicada, para muitos é tida como uma fase de descoberta, mas também de medo, de inseguranças, de incertezas, né? E aí, frente a isso também, a gente vem de um grupo de pessoas que tem tido um contato maior com a internet e com as redes sociais. Hoje já há pesquisas sérias que falam sobre a importância da rede social na vida desses adolescentes e como elas afetam, inclusive na ideação suicida. Ou seja, às vezes a internet ou as redes sociais, elas também favorecem que essas crianças, elas tenham ideação, crianças e adolescentes tenham ideação suicida, e elas acabam fazendo, achando em alguns momentos, alguns mecanismos que favorecem com que essa ideação se torne parte de ideação para, de fato, fato concreto. Né? Hoje a gente tem grupos, infelizmente, na internet que vinculam a ideia do suicídio massa, a ideia de que suicídio é bom. Então, a gente tem hoje uma série de fatores que fazem com que a minha criança, meu adolescente, seja alvo desse tipo dessa tipo de problemática, que hoje é tido como um problema de saúde pública.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a psicóloga Carlene Fonseca, e a gente conversa aqui sobre o Setembro Amarelo também, essa campanha, né, isso, essa movimentação sobre o combate ao suicídio e coisas relacionadas a esse assunto. Você comentou agora sobre essa questão relacionada à internet, né? Inclusive tem um documentário muito interessante na Netflix chamado O Dilema das Redes, que fala muito bem. Eu acho que a senhora já viu, né, esse documentário.
Já assisti esse final de semana.
Olha só.
Já. Recomendo, assistam todos.
Exato. E ele é um pouco assustador, né? Em certos aspectos, ele é assustador, porque explica muito bem como fatores psicológicos são utilizados, né, isso, para que as pessoas utilizem cada vez mais essas redes sociais e que haja aí essa super imersão, né, isso, essa hiper imersão em universos online, e que também exigem aí uma série de coisas, aliás, causam uma série de coisas, uma série de dependências psíquicas também, digamos, e a gente vê muitas adolescentes, né, enfim, até crianças já com esses acessos bem extremos. Qual você que viu esse documentário, o que você observou que você acha que é de mais alarmante nesses aspectos?
De todos os aspectos que a gente pôde observar nesse documentário, a gente percebe a fragilidade da psique humana em muitos momentos, e como estamos todos desatentos a isso, que é tão prejudicial. Aí quando eu falo todos, né, mas sobretudo a sociedade civil. Está todo mundo vivendo, e hoje a gente não consegue, muitas pessoas não conseguem perceber a vida para além da internet, a vida sem a internet, a vida sem as redes sociais. E aí esse documentário, ele diz, mostra para a gente quais os prejuízos que a gente tem. Quando a gente pensa, muita gente olha para as redes sociais e olha os ganhos. E não é que eles não existam. Eles existem sim, há muitos ganhos com as redes sociais. Mas quando a gente faz uma relação custo-benefício, nós percebemos que as perdas são muito maiores do que os ganhos. Hoje, antes a gente não falava em dependência de internet. Hoje é comum você ver um adolescente, um jovem, ou às vezes até um adulto, que está com um transtorno de dependência a esse tipo de conteúdo, dependência em redes sociais. E quando a gente fala de dependência, a gente fala mesmo de uma desordem psíquica aí. E a gente, o que eu acredito que esse documentário quer trazer para a gente é esse alerta. Né? Eles, inclusive, falam sobre a possibilidade de uma melhoria, sim. E eles, inclusive, apontam a direção de uma melhoria, que seria uma regulamentação. Porque hoje a internet é terra de ninguém. Não há uma regulamentação, não há um norteio para saber até onde essas grandes empresas podem manipular as pessoas. Não, hoje elas são livres para manipular o quanto querem e onde querem e como querem. Mas eu acredito que a gente pode usar ainda mais a internet, as redes sociais, em nosso favor, quando tiver aí um olhar atento a tudo que é feito ali. E quando houver regulamentação séria para tudo que é postado na internet, para tudo que é feito ali, entende?
Sim, sim.
E eu acho que depois que ele entende que aquele excesso vai fazer mal, é começar a estabelecer mesmo limites. Ah, quanto tempo eu vou ficar nas redes sociais? Né? Porque a minha vida ela não é online, eu também tenho uma vida offline. Hoje em dia nós já temos aplicativos que ajudam com que as pessoas fiquem menos tempo, aplicativos que te alertam que você está ficando muito tempo na internet, nas redes. Então, o ideal seria que a pessoa pudesse, se ela não consegue sozinha, cronometrar ou estabelecer um tempo determinado, mas que ela, então, peça algum tipo de mecanismo de ajuda mesmo, aplicativos, peça ajuda para alguém, olha, se você precisa de mais na internet, me dá um toque, me fala, e aí a pessoa mesmo se auto-regular.
Ok, recebemos aqui no Rádio Opinião a psicóloga Carlene Fonseca. A gente falou sobre suicídio, Setembro Amarelo e até internet também, né, Carlene? Muito obrigado pelas informações. Considerações, por favor.
Ah, eu fico muito contente que a gente esteja discutindo sobre esse tema. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite. Eu acredito que muito ainda a gente ainda tem que caminhar para que haja uma discussão cada vez mais ampla sobre esse tema que é tão relevante. Mas eu penso e acredito que muito já tem feito, né? Mas hoje já entendemos, pelo menos a boa parte da população entende que depressão não é frescura, que quando uma pessoa ela fala em suicídio, ela não está só querendo chamar atenção. E eu penso que alguns mitos sobre suicídio já estão caindo por terra e eu fico muito feliz. Eu queria deixar também aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que de alguma forma se sentem sozinhas ou sentem que não vão conseguir, peça ajuda. Hoje a gente tem vários meios, né? Nós temos a CVV, nós temos as clínicas, escolas, as faculdades, nós temos os CAPs, nós temos vários locais, inclusive no SUS, que ajudam pessoas nessa condição. Não fique, se você está me ouvindo, onde quer que você esteja, não fique sozinho, não fique sofrendo sozinho. Entenda que você tem um problema e é um problema de saúde, não é frescura, não é preguiça, não, você não está com o que você quer. Então, peça ajuda para alguém, peça ajuda para o pai, para a mãe, para um familiar, para um amigo, mas peça ajuda, não fique sofrendo calado, porque tem muita gente aí que pode te ajudar. E então, abra mesmo a sua mente, o seu coração para pedir ajuda para alguém, tá bom?
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br e também no canal da 106 no Spotify.